Deputado, pelo momento que a gente está vivendo, né, dessa pandemia, o senhor é a favor ou contra a realização das eleições 2020?
Olha, eu acho que ainda é cedo para poder a gente opinar definitivamente sobre essa questão. Eu tenho acompanhado os debates aí com o Tribunal Superior Eleitoral, acompanho também com muitos diálogos, muita conversa, os meus colegas parlamentares, que nós estamos reunindo aqui remotamente todos os dias. Agora mesmo, nesse momento, já tem sessão da Câmara dos Deputados. Então, assim, a avaliação preliminar que se faz é que as eleições vão acontecer esse ano. O Tribunal Superior Eleitoral já está falando na realização de convenções remotas, não através de videoconferências. Essas plataformas de comunicação estão sendo muito utilizadas. Agora mesmo eu estava participando há pouco de um seminário nacional sobre educação, tratando aí da flexibilização do calendário escolar, dentre outras matérias. E o Tribunal Superior Eleitoral já está falando em realizar convenções virtuais para garantir a realização das eleições. O que eu tenho visto aqui, Wilson, e ouvido de muitos colegas, é da possibilidade do adiamento aí em 1 ou 2 meses. Ou seja, ela seria realizada ao invés de outubro, seria realizada em novembro
ou dezembro.
Inclusive, o novo presidente que vai assumir agora do Tribunal Superior Eleitoral, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, ele está falando da possibilidade da eleição também ser realizada em mais dias, possivelmente realizada em 4 dias, para poder evitar aglomeração de pessoas e, portanto, permitir que as eleições aconteçam, né? Nós estamos muito preocupados com a campanha eleitoral, porque você realizar uma eleição sem poder reunir, né? Sem poder fazer comício, evidentemente que fere totalmente a tradição democrática de realização de eleições. Mas a nossa expectativa é que o pico dessa pandemia aconteça agora até o final do mês de maio, início do mês de junho, né? E que lá para o mês de agosto, quando inicia-se o período de campanha, que nós já tenhamos debelado, se Deus quiser, essa pandemia, a gente realiza as eleições com normalidade. Agora, só segundo o próprio ministro Luiz Barroso, só no final do mês de junho, mais ou menos, é que nós vamos ter uma certeza maior se a data será mantida ou não. Mas na minha opinião particular, até porque essa matéria tem que ser votada no Congresso Nacional, não passa no Congresso Nacional o adiamento das eleições para mais 2 anos, para a unificação com as demais eleições entre a governador, deputado e presidente. O adiamento que pode ser possível seria esse aí de 1 mês ou 2 meses. Essa é a minha opinião, baseada naturalmente no que tenho ouvido, tenho conversado com os colegas deputados e senadores e também acompanhado aí as entrevistas ministro Luiz Roberto Barroso, que vai ser agora, a partir agora do dia 19, se não me engano, de maio, o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral.
Eu quero lembrar os nossos ouvintes que hoje eu estou conversando com o deputado federal Valdenor Pereira, né, do PT aqui da Bahia. Trazendo agora também aqui o assunto, né, para a política local, recentemente nós conversamos aqui com a vereadora Adenúzia, né, também com o amigo Carlos, eles estiveram aqui no nosso programa, nós questionamos, né, em relação às conversas, né, às especulações que a gente ouve, que o PT, deputado, pode surpreender agora nas eleições de 2020, né, que há um diálogo nesse sentido, partido não só com os candidatos a vereador, mas também uma possível, né, candidatura própria do PT aqui em Palmas de Monte Alto na chapa majoritária. O que o senhor tem a dizer sobre isso? O PT vai ter realmente candidato a prefeito? Vai continuar coadjuvante? Como é que fica essa situação? O que o senhor tem conversado com os membros do partido local?
Olha, Wilson, a recomendação nacional do nosso partido, aliás, a recomendação do próprio presidente Lula, que é a nossa liderança maior, é de que onde o partido tiver condições de apresentar candidatura própria, que ele faça isso, que ele apresente candidatura própria, que o nosso partido, ele foi muito bombardeado, ele foi muito agredido nas eleições passadas, você se lembra disso, né?
Claro.
O nosso partido ficou sendo alvo de agressões sem precedentes na história política do Brasil, mas nós conseguimos superar essa fase, resistimos bravamente. O nosso presidente Lula foi condenado e preso injustamente. A Operação Lava Jato já ultrapassou 5 anos de existência, mais de 1.000 processos instaurados, mais de 500 buscas e apreensões, mais de 300 relações premiadas, e não se conseguiram construir absolutamente nada contra que justificasse a condenação de visão do presidente Lula. O Lula realmente foi preso para ser afastado da candidatura, porque se ele fosse candidato, ele seria eleito no primeiro turno. Essa é a avaliação que nós fizemos. Então, em razão desse ataque que nós sofremos na eleição passada, a recomendação nacional do partido é que, onde for possível apresentar candidatura própria, nós vamos apresentar. Aí, em Palmas de Monte Alto, nós temos lideranças de qualidade, né? A exemplo da própria vereadora Adenúzia, que é uma grande liderança, é uma vereadora muito atuante, tem realizado um brilhante trabalho. Ela tem todas as condições, naturalmente, de se apresentar como candidata à prefeita pelo Partido dos Trabalhadores. Nós temos aí companheiros candidatos, companheiros petistas históricos aí, como Tião, Dona Selma, né? O próprio companheiro Carlos é um presidente muito militante, muito comprometido com os interesses de Palmas de Monte Alto, né? E, portanto, nós não temos problema de candidatura do ponto de vista de pessoas capacitadas para se apresentarem como candidatos. Todavia, em cada município, né, nós, é claro, levamos em consideração a base do governador Rui Costa, do senador Jacques Wagner, a nossa base tradicional com quem temos caminhado sempre juntos, vamos dizer assim, e é claro que até a convenção partidária nós vamos fazer todas as avaliações possíveis e necessárias para a tomada de decisão, né? O regime democrático, ele é interessante por isso, porque você tem um calendário eleitoral que lhe permite diálogo, conversa, né? Eu sempre lembro que o Ulisses Guimarães dizia que o combustível do político é a água, né? É a saliva, para lhe permitir dialogar, conversar. Os gregos, quando inventaram a atividade política, eles inventaram exatamente com o objetivo de construir uma atividade humana que fosse capaz de, através do diálogo, né, resolver os conflitos da sociedade, resolver, administrar os conflitos humanos, né? Então, nós temos que conversar muito, é próprio da democracia. Até aí o mês de junho, vamos conversar bastante. Nós atualmente somos aliados aí do prefeito Manuel Rubens, que tem feito uma excelente gestão, tem trabalhado bastante, entendeu, né? Se de repente o PT sair com uma candidatura própria, às vezes não é desmerecendo absolutamente a gestão, a aliança, o companheirismo que nós temos com muita gente em vários municípios da Bahia, entendeu? Absolutamente. Mas é claro que o que vai definir a possibilidade ou não de candidatura própria em qualquer município baiano é a correlação de forças na política. É a correlação de forças que nos permite dar um passo adiante, né? Às vezes nos manter no mesmo local, ou às vezes até dar um passo atrás. A política às vezes nos impõe também recursos quando é necessário. Então, a correlação de forças que vai nos dizer aí até o final do mês de junho qual vai ser a decisão do nosso partido, tanto em Palmas de Monte Alto quanto também nos demais vários municípios aí da região da Serra Geral. Mas a nossa relação com a Manoel Rubens é uma relação muito boa, né? Nós estamos sabendo aí também do surgimento de uma outra candidatura de um partido que é muito próximo a gente, do PSB, que é de um jovem aí que está se despontando também. Vamos conversar com os companheiros, né? Vai ter tempo suficiente aí para que essas conversas aconteçam. E eu tenho certeza que o nosso partido aí, liderado pelo companheiro Carlos, pela companheira a denúncia, vão ter a competência e a ponderação necessária, né, para no momento exato, ou pelo menos até a convenção partidária, tomar a decisão que for melhor para o nosso partido no município de Palmas de Monte Alto.
Muito bem, nós já estamos caminhando aqui para a reta final da entrevista, mas chegou aqui uma pergunta muito interessante, deputado, de uma professora, a professora Estela, encaminhou para a gente aqui uma pergunta que eu passo a registrar nesse momento. Senhor deputado, sabemos que sois membro da Comissão de Educação na Câmara e que tramita por lá um projeto de lei que regulamenta o destino dos precatórios do Fundef. Nosso município foi contemplado com mais de 7 milhões já em conta, onde o prefeito não demonstrou interesse em repassar o percentual que compete à categoria de professores. Já se vê, na cidade, reformas escolares supostamente fazendo uso desse dinheiro. A assessoria do sindicato impetrou ação judicial requerendo bloqueio dos 60%, porém, foi negado liminar, por não haver uma definição nacional sobre o caso. Diante disso, o que o deputado pode nos informar sobre o andamento do projeto na Câmara? E qual é a possibilidade do seu empenho para fazer com que esse recurso chegue até os professores de forma justa e igualitária? É a pergunta da professora, deputada.
Olá, eu só cumprimento a professora Estela, né? Parece o nome dela.
Isso.
De fato, eu sou membro titular da Comissão de Educação. Eu sou o coordenador nacional do Núcleo de Educação do PT no Congresso Nacional. E tem informações sobre isso, né? De fato, os precatórios do FUDEF, que é o antigo Fundo de Desenvolvimento da Educação do Ensino Fundamental, que hoje já é novo FUNDEB, né? Hoje é a educação básica, mais abrangente. Então, esses precatórios do FUDEF, nós estamos com a dependência de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Houve uma decisão preliminar do Tribunal de Contas da União, impedindo que os prefeitos façam pagamento aos professores, né? A Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, a CNTE, cujo presidente é meu amigo particular, o professor Heleno, eles entraram na justiça e essa matéria está com o ministro Alexandre de Moraes. Eu, inclusive, recentemente, compondo uma equipe de deputados federais, estive com o ministro Alexandre de Moraes, solicitando dele rapidez e celeridade, né, na análise dessa questão, que tanto interessa aos professores brasileiros de uma forma geral, assim como aí os professores de Palmas de Monte Alto. Mas, de fato, existe uma pendência de decisão no Supremo Tribunal Federal para que os prefeitos sejam autorizados, né, a fazer o pagamento desse recurso também aos professores, assim como define a Constituição, né, porque 60% desses recursos realmente são destinados ao pagamento de pessoal. Todavia, os prefeitos, de uma forma geral, estão aguardando essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Existem algumas prefeituras que fizeram acordos, né? Com a participação da justiça, etc. Mas são todas as experiências que eu tenho conhecimento. De forma que nós estamos lá no Congresso Nacional, Estela, pressionando o Supremo Tribunal Federal para uma decisão imediata. Mas, na verdade, existe aí também uma pressão, tanto dos governadores quanto das associações de prefeitos do Brasil, para que esse recurso seja utilizado apenas com investimentos.
O senhor está do lado.
Estou do lado dos professores. Do lado dos professores.
Era essa a pergunta que eu ia fazer.
Estou do lado dos professores. Acho que o recurso dá para usar para investimento, mas dá também para poder remunerar os professores, porque constitucionalmente o recurso 60% é para pagamento de pessoal. É minha opinião pessoal, naturalmente, mas é claro, ter essa explicação verdadeira, até porque estive recentemente com o próprio ministro, cobrando dele uma decisão definitiva para dar respaldo também jurídico aos prefeitos para fazer o pagamento.
Muito bem. Deputado Valdenor Pereira, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso programa. Tenho certeza que nós iremos, em outras oportunidades, né, estar também dando esse espaço, né, para que a gente possa estar discutindo outros assuntos. Agradecer aqui mais uma vez pela sua gentileza em falar conosco. Na semana passada, devido à correria, não deu tempo. E pedir para que o senhor continue aí representando o município de Palmas de Monte Alto, porque nós que fazemos, né, que cobrimos essa área de jornalismo, a gente tem visto o seu empenho em estar destinando recursos importantes para o município de Palmas de Monte Alto, né, mesmo não sendo aí o deputado mais bem votado aqui do nosso município, já historicamente, né? Evidentemente que a sua votação vem aumentando cada vez mais, mas desde quando o senhor tinha uma votação que não era tão expressiva como é hoje, o senhor já trabalhava, né, com as associações, com o pequeno agricultor, e isso é extremamente importante. Então, muito obrigado, deputado, e nós estamos aqui sempre à disposição.
Obrigado, Wilson. Eu quero dizer a você que, para nós que fazemos a política, já temos a política de forma democrática, com compromisso social, com transparência, a quantidade de votos não importa tanto. É claro que precisamos dos votos para nos elegermos, mas...
Claro.
Tanto faz 50, como 100, como 1.000, como 2.000, o nosso empenho sempre tem sido o mesmo. E aí, para a Palma de Monte Alto, só para concluir rapidamente, nós já destinamos 3 tratores com todos os implementos agrícolas, nós já destinamos 9 quilômetros de tubos e também uma grande quantidade de caixas d'água aí através do mandato da deputada Adenúzia, né, para ajudar no abastecimento de água. Atualmente, está sendo elaborado o plano de saneamento básico do município. É um recurso que nós destinamos no valor de R$200 mil. Esse plano está sendo elaborado, inclusive, vai ajudar o município a captar recursos para drenagem urbana, para esgotamento sanitário, para tratamento de lixo e também para abastecimento de água. Nós também já destinamos muitos recursos aí para a construção de cisternas de consumo e também cisternas de produção, sistema de abastecimento de água, né? Barracas para agricultura familiar. Vamos entregar agora nos próximos dias ali a associação que tem a companheira Selma como presidente no automóvel para poder ajudar aí na organização, no transporte de produtos da agricultura familiar. Já destinamos recursos também para a limpeza de aguadas, né? E estamos no entendimento aí com a companheira a denúncia para a destinação de mais recursos aí até o final desse semestre. Tivemos aí esse problema da pandemia, que nos atrapalhou um pouco, né? Mas estamos em entendimento com a denúncia para também destinar mais recursos além desse que eu já citei e que no que diz respeito à saúde, tem um destaque todo especial, né? Porque da existência dessa pandemia do coronavírus nesse momento. De forma que eu agradeço a você pela oportunidade, parabenizo aí mais uma vez a companheira Denúzia pelo excelente mandato que realiza aqui em nome do nosso partido, né, na representação do Partido Trabalhador. Ela orgulha muito o nosso partido, é uma parlamentar muito atuante, é quase que diariamente a Denúzia me ligando, me cobrando, chamando para reunião, né? Eu parabenizo a ela por esse mandato participativo. Agradeço ao Carlos aí, o nosso presidente do PT, pelo excelente trabalho que ele está realizando também na representação, na defesa do nome do Partido dos Trabalhadores. Cumprimento aos demais companheiros todos aí que acompanham o nosso mandato. Agradeço pelos votos, nossos votos importantes, decisivos, para que eu possa continuar trabalhando aqui pela Bahia, né? E por essas regiões de maior atuação nos nossos mandatos. Parabéns a você também, Wilson. Eu sei que o seu programa aí, o Giro de Notícias, é muito bem ouvido, de grande audiência. Você realiza um trabalho muito profissional, ouvindo as diferentes versões, os diferentes parlamentares, né? É muito bom que isso seja feito assim para poder valorizar e fortalecer a democracia. Agradeço também a sua oportunidade de passar desse programa. Cumprimento mais uma vez o Manuel Rubens, o Neto, dizer da alegria de poder falar o povo de Palmas de Monte Alto através do programa Giro de Notícias da Rádio Visão FM. Uma boa tarde a todos os amigos e amigas, e que Deus dê muita saúde a todos. Se cuidem, fiquem em casa, pelo menos até o final desse mês de maio, para a gente superar essa pandemia e voltarmos às atividades com normalidade para fazer defesa dos interesses de Palmas de Monte Alto. Obrigado, Vitor, pela oportunidade.